Olá, Erlon.
Oi, tudo bem?
Tudo ótimo, Erlon. A FAMES, nos últimos meses, ela vem apoiando várias atividades culturais no Espírito Santo, entre elas o Festival de Manguinhos e também o Festival de Jazz que acontece em Santa Teresa. Como vocês enxergam essas ações e de que modo, Erlon, elas fomentam a produção cultural capixaba?
Olha, nós somos uma faculdade de música, então a nossa finalidade não é patrocinar eventos, mas sim investir em eventos que têm como característica não só disseminar a música instrumental, incentivar a prática e a difusão da música instrumental, mas também que tem um foco na formação dos músicos que estudam na FAMES. Então, esses eventos que você citou, mais o Festival Domingos Martins, eles dão uma ênfase também na formação, através de oficinas, através de intercâmbios que os músicos que estudam na FAMES e professores que estudam na FAMES têm a possibilidade, né, de ter contato com músicos de outros estados e até de outros países.
Entre as atividades que vocês realizam está uma que acontece amanhã, que é o Dia Nacional do Choro. Essa vai ser a primeira vez que Vila Velha vai comemorar o Dia do Choro, que já é uma data festiva em muitos lugares, como Rio de Janeiro, Fortaleza, São Paulo e outros mais. O que significa culturalmente um evento como esse para a cidade de Vila Velha e para o Espírito Santo?
Olha, em primeiro lugar, o choro é um dos ritmos mais tradicionais, mais característicos da cultura brasileira, né? O grande nome do choro é o Pixinguinha, por isso o dia 23 de abril, que é o dia do nascimento do Pixinguinha. Até como curiosidade, França, Japão, por exemplo, só para citar dois países, também comemoram esse dia, também comemoram o dia do choro. O choro é um ritmo que surgiu no século XIX e que perpassa a história da música brasileira com muita força, com muito vigor, passou por várias transformações e nós começamos a desenvolver uma parceria agora com a Prefeitura de Vila Velha, no sentido de otimizar um espaço que, na minha opinião, é uma joia, que é a Prainha, né? Que além do visual belíssimo, é um espaço aberto, é um espaço onde é possível reunir pessoas para cultivar a arte de boa qualidade. Então amanhã nós vamos montar um palco, está montado aliás já, ali na pracinha, atrás da igreja, na Prainha, e esse palco, a partir das 18 horas em ponto, vai receber uma série de grupos de qualidade, como Carne de Gasto, o Choro de Minas, por exemplo, que é um convidado de outro estado, e outros grupos representativos da FAMES que tocam o bom chorinho com muita competência, digamos assim, com muita alegria e com muita qualidade. Então o público vai ter a oportunidade de ter contato com a melhor música, né, uma música de grande qualidade, uma das melhores, digamos assim, características da música brasileira.
E qual é a importância de se comemorar o Dia do Choro em um lugar público? De que modo isso contribui para a popularização dessa manifestação cultural que é tão importante e tão marcante dentro da cultura brasileira?
Olha, por ser um local público, obviamente é um espaço aberto, é gratuito, o público tem um acesso direto, né, não é necessário se deslocar a um espaço fechado. Então a gente acredita que com isso nós vamos conseguir juntar muito mais pessoas ali que estão interessadas em ouvir uma boa música, que querem cultivar aquilo que de bom a arte brasileira produziu ao longo dos últimos séculos, né? Então, isso é uma maneira também de tornar não só a FAMES, aquilo que a FAMES produz, no sentido de, enfim, formar bons músicos, bons grupos, mas fazer com que o público tenha contato com a música instrumental de melhor qualidade. Então, a gente acredita que amanhã vai ser um dia festivo, embora seja uma terça-feira, mas terça-feira é o dia 23, né? O dia 23 é que está em primeiro plano aí. A gente acredita que o público vai prestigiar, vai estar lá presente, vai ter a chance de cultivar e curtir e desfrutar uma música de alta qualidade.
Amanhã, o músico capixaba Tião Oliveira vai ser homenageado. Qual é a contribuição dele no cenário musical capixaba?
Bom, o pai dele é um dos ícones também, aliás, dá nome à Faculdade de Música do Espírito Santo, né? A Faculdade Maurício de Oliveira. Então ele é filho de uma das figuras mais ilustres, eu diria, da música instrumental do Espírito Santo, e ele próprio levou adiante a obra do pai, nasceu em Vila Velha, ele é uma pessoa de Vila Velha, então contribui muito para que não só o choro, mas a música instrumental ganhasse uma dimensão que tem hoje no Espírito Santo. Então, viu-se por bem homenageá-lo muito também em função da, vamos dizer assim, da genética, né, da família, já que ele é filho do grande instrumentista e compositor Maurício de Oliveira.
E qual é a importância da Faculdade de Música do Espírito Santo uma faculdade de música estar aberta a ritmos populares.
O Brasil é um país riquíssimo em ritmos, o mundo inteiro reconhece isso, a riqueza musical, a riqueza rítmica, em função das várias influências étnicas, enfim, as misturas que aconteceram aqui, a geleia geral, né? Como disse o Gilberto Gil, que aconteceu aqui, sobretudo ao longo do último século, né? Então isso fez do Brasil um país reconhecido no mundo pela força da sua música, pela força dos seus ritmos. Então é natural, eu diria, que uma faculdade também dê ênfase, também coloque em pauta a música instrumental brasileira, que a música instrumental brasileira, incluindo aí o chorinho, é de alta qualidade e reconhecida no mundo como uma música equivalente ao jazz, por exemplo, né, que todo mundo reconhece como uma grande contribuição dos Estados Unidos à história da música mundial. E o Brasil tem essa missão também. Então, repito, é natural que uma faculdade estimule também a prática de ritmos populares da música instrumental brasileira de boa qualidade.
Erlon, muito obrigada pela sua participação. Eu conversei com Erlon Pascoal, diretor da Faculdade de Música do Espírito Santo. Ele falou sobre o Dia Nacional do Choro, que vai ser comemorado amanhã a partir das 6 da tarde na prainha de Vila Velha. O evento é uma parceria entre a Faculdade de Música do Espírito Santo e a Secretaria de Cultura e Turismo da Prefeitura de Vila Velha. Karen Vieira para o Revista Universitária.